Sejam bem-vindos ao podcast Defende os Seus Sonhos. Com vocês, Tiago Turcato.
Olá a todos e sejam bem-vindos ao podcast Defende os Seus Sonhos. Nesta semana, o nosso convidado é Rafael Peixoto e é atualmente preparador físico e já tem uma experiência desportiva em clubes com o Famalicão. Antes de mais, Rafa, queria-te agradecer por participares no nosso podcast Defende os Seus Sonhos. Mas também hoje, mais uma vez, temos um convidado que vai abordar temas da preparação física, a importância da prevenção e de como é que a melhoria pode implicar uma alta performance física. Obrigado, Rafa.
Obrigado, eu, Tiago. Muito obrigado aqui pelo convite e, acima de tudo, muitos parabéns por estares aqui a criar assim um podcast, que, no fundo, isto é sempre serviço público, ou seja, é tempo que despendes e sabemos que o tempo é algo que é muito importante para todos. O tempo é extremamente limitado e por isso também muitos parabéns por fazer chegar à comunidade assim mais conteúdo, mais informação e por estares aqui a promover algo que é bom para todos.
Queria perceber como é que surge o interesse por esta área tão específica e qual é que foi a tua formação académica e desportiva, nomeadamente relacionada com o futebol. Queria perceber o teu percurso desportivo no futebol e depois a tua formação académica que te permite chegar ao nível que tens atualmente.
Bem, isso é uma excelente questão. E inicialmente, por incrível que pareça, a performance não era algo que eu tinha em mente. Inicialmente eu entrei na universidade com um objetivo de que muitos na altura tinham, e que se calhar alguns agora têm, obviamente, que era eu queria ser professor de educação física nas escolas. E dar aquela perninha no ginásio, ou seja, ter aquele extra do ginásio. Certo que logo de início, pá, percebi que a educação física nas escolas não ia ser para mim. Também fruto de algumas experiências que fui tendo, como trabalho, como experiências mesmo na universidade, fui percebendo isso. E desde cedo entendi que se calhar o meu rumo não era aquele. E que ia ter que procurar outra opção. E essa opção foi direcionar-me para o ginásio, ou seja, focar-me naquilo que é o ginásio, o instrutor de sala de musculação. Nunca tive grande aptidão nem grande ouvido para aquilo que são as aulas de grupo, já o fiz. Felizmente hoje posso dizer que não tenho que o fazer, e acho que isso é uma grande vitória. Mas comecei desde cedo a interessar-me pelo ginásio. Fases iniciais, obviamente, aquela aumento de massa muscular e a perda de massa gorda, queria saber também para mim. E pronto, isso foi evoluindo, foi crescendo. Depois o colocar na prática também desde cedo, foi algo que me foi moldando. Felizmente tive professores que me inspiraram sempre muito em termos de ser crítico, amigos que também o fizeram. E que mais tarde sempre fui uma pessoa que nunca disse que não a um desafio. Muito pelos meus pais sempre me ensinaram que as oportunidades são para agarrar e nós temos que fazer por isso. E fui percebendo que no ginásio a influência que nós temos para ganhar massa muscular, para perder massa gorda, é tão insignificante que, no fundo, o nosso trabalho nisso, não quero dizer isto de uma forma pejorativa, nunca na vida. Mas o nosso trabalho nesse sentido é relativamente fácil, porque, simplificando, é aumentar a massa muscular, é levantar cargas mais leves ou mais pesadas num longo período de tempo e tentar aumentar o volume de trabalho com que se faz isso. Algo tão simples quanto isso, que depois a pessoa tem que fazer muito mais trabalho para além disso. O perder massa gorda vai bater no mesmo, mas simplesmente vamos ter uma sessão em que queremos mais dispêndio energético. Então isso depressa deixou de me cativar e sempre fui uma pessoa de detalhes e percebi que aí não tinha grande trabalho em detalhes. E então comecei a procurar outras áreas, a começar a perceber, a investigar. Deparei-me com a parte das lesões, ou seja, a parte musculoesquelética. Foi algo que sempre me interessou bastante, e foi algo que comecei a procurar então saber mais, através de pós-graduações, alguns cursos, através mesmo da leitura de artigos científicos, E foi através daí que começou a surgir o interesse da preparação física. Porque comecei a entender que o facto de estar lesionado não era uma coisa má, mas sim uma oportunidade para aquela pessoa ou para aquele atleta mudar hábitos. E se calhar coisas que estavam débeis, tentar potenciá-las e aquilo que era bom, tentar melhorar ainda mais e potenciar cada vez mais. E depois foi um bocadinho daí que surgiu o meu interesse, então, pela performance e pela, ou seja, pelo aumentar de responsabilidade, por toda a pressão que existe nesse contexto, pela necessidade de ter que saber mais. Pá, eu sou uma pessoa que vai mesmo ao detalhe, eu não aplico um método sem primeiro conseguir entender bem aquilo que estou a fazer e na minha mente fazer sentido. Não faço isso, ou seja, não vou pelas modas que surgem de repente. Sou sempre muito cauteloso, muito crítico e só depois é que começo a aplicar. Então foi um bocadinho por aí. Depois também fiz o mestrado, estou agora felizmente a acabar o doutoramento. Submeti a minha tese há cerca de uma semana. O que foi retirar um grande peso dos ombros, uma batalha muito longa, mas no fundo foi por aí esse interesse na performance. Foi muito isto.
Que depois foi ligado ao futebol, mas concretamente no último clube que tiveste foi no Famalicão, na equipa 73.
Sim. Comecei inicialmente na parte da performance no contexto privado, digamos assim, ou seja, o contexto individual. Já treinei atletas de basquete, atletas de natação, atletas de hóquei em patins, atletismo. Surgiu-me ali artes marciais, mas é algo com que eu não me identifico muito, então acabei por encaminhá-los para alguém que tivesse mais aptidão que eu. Atletas de futebol, obviamente, voleibol. E depois surgiu a oportunidade então de entrar num clube, que inicialmente foi aqui em Guimarães, no Polvoreira. Onde eu gostei, pá, gostei bastante. Foi a minha primeira experiência com jovens, um contexto totalmente diferente digamos, do que é uma performance, mesmo. Ou seja, é muito mais formar jovens, formar adultos que crescerem com valores, com regras. E depois surgiu a oportunidade então do Famalicão, que eu aproveitei logo, muito pelo projeto em si, pelas pessoas que estavam envolvidas. Pela exigência que no momento havia, e foi isso que me cativou, e também gostei bastante da experiência. Saí, pá, quando tinha que sair, foi no momento certo. As coisas são assim mesmo. Quem conhece o mundo do futebol sabe que o que agora é verdade, daqui a 10 minutos é mentira. Portanto, foi uma experiência também muito boa, enriquecedora, sem dúvida, e que espero que agora venham novas.
Rafa, nós estamos a assistir um podcast destinado para a vertente esportiva e eu queria perceber, tu dentro da área, ainda por cima já acabar o doutoramento, a preparação física cada vez mais, ou neste caso os últimos 15 anos, tem ganho uma importância cada vez fundamental e mais pormenorizada daquilo que é o atleta. Não só em termos gerais, mas em termos específicos. Eu queria que partisse do geral dos atletas do grupo, não é? Percebeste de que forma a preparação física para uma semana de treino e depois tem o seu máximo o jogo, de que forma que a preparação física ela pode resultar numa melhoria efetiva e objetiva depois no jogo?
Sim, ou seja, eu gosto muito de usar aqui uma frase que um senhor do Arsenal disse uma vez, e eu partilho muito isso, que é a preparação física não nos vai dar títulos, ou seja, não nos faz ganhar o campeonato, não nos faz ganhar a taça, mas pode nos fazer perder, no sentido em que não é a procura de tentarmos fazer pá, do Manuel um Cristiano Ronaldo. Fazermos do Joaquim, do Messi, não é essa procura, porque acredito que o nosso trabalho enquanto preparação física não será esse mesmo. Ou seja, isso é algo que é mais um trabalho técnico e tático também, que no fundo compete ao treinador principal e que isso é o centro do processo. Ou seja, o principal é esse trabalho. O jogador está ali para jogar futebol, não está ali para levantar 150 quilos de agachamento no ginásio. Não, o jogador está ali para jogar futebol. O que nós podemos fazer, e que isto realmente tem ganho muita importância, é ter os jogadores disponíveis, ou seja, dar-lhes mais oportunidades para eles em campo fazerem o melhor possível e, por sua vez, em termos físicos, opa, serem mais rápidos, conseguirem ter uma impulsão maior, de forma a que também em campo consigam manifestar isso. O grande problema aqui é esta ponte entre aquilo que nós fazemos e aquilo que acontece no jogo. Portanto, também não podemos pensar que, por eu ter um contramovimento de 50 centímetros, que no jogo vou conseguir saltar muito alto, porque há imensas variáveis, a influenciar. Daí a questão técnico-tática ou tático-técnica, é também muito importante. Mas, acima de tudo, é manter os jogadores disponíveis para terem as oportunidades.
Por exemplo, atualmente existe aquilo que é o trabalho de campo no dito microciclo, mas também há também cada vez mais a preocupação de um pré-treino e um pós-treino. E eu queria perceber se nestas duas fases, até que ponto trabalhar a especificidade do atleta em função da posição é importante ou é fundamental para que ele, depois de passar para o campo, ele consiga estar a níveis ótimos da performance que toda a gente espera. Obviamente, depois dentro do campo, já uma preparação direcionada para aquilo, mas muitas vezes o pré-treino é usado para que o atleta chegue já a um nível ou de manutenção da performance ou melhoria da performance. E depois também temos o pós, não é? Também pode implicar exatamente da mesma forma. E a pergunta é muito nesse sentido, que é a especificidade do atleta, como é que ela pode e deve ser trabalhada, ou se realmente deve ser assim e caminhamos nesse sentido.
Ora bem, também é uma excelente questão e uma questão que eu acho que é muito complexa, relativamente àquilo que é a realidade, que é, mais do que a posição do jogador, é a forma como a equipa joga. Ou seja, o facto de eu estar, por exemplo, como estive no Famalicão, a treinar, vamos olhar para uma posição específica, defesas centrais. Poderá ser totalmente diferente de eu ir para o Braga, no sub-23 na mesma, a treinar a mesma posição, os centrais. Porque as equipas podem jogar de forma totalmente diferente e que fisicamente vai exigir aos centrais coisas totalmente diferentes. Então, mais do que a especificidade da posição, é o que é que acontece com a equipa a jogar daquela forma. E olharmos para aquilo que são os cenários mais difíceis ou com maior demanda física, no jogo. E aí nós podemos ter ferramentas aliadas, como é o caso do GPS, que nos podem dar uma excelente ajuda. Pá, se não tivermos, vamos ter que usar a melhor ferramenta do mundo, que é o olhómetro. Pá, tentar perceber um bocadinho, como é que conseguimos ou como é que entendemos que está a ser a demanda. Mas também pensarmos que há uma coisa que nós não podemos esquecer, que é nós vamos lidar com pessoas, os jogadores são pessoas. E são pessoas, muitas vezes, com crenças muito fixas, ou seja, acreditarem que se não fizerem determinada coisa,
Não corre bem.
que aquilo vai correr mal, ou que se não fizerem aquele exercício é mesmo essencial. E isso, eu acho que isso é a parte mesmo mais difícil de lidar, porque aquilo que nós vemos em ciência, e é uma ideia que eu acredito, ou seja, também é uma crença minha, obviamente, é todos aqueles aquecimentozinhos, mais uma vez sem sentido pejorativo, com a banda elástica, de fazer abdução, de fazer flexão da anca, é uma intensidade tão baixa que é como ao melhorá-lo, não faz bem nem faz mal. Ou seja, nem vai potenciar a capacidade para o jogo. Mas também, por outro lado, também não
Não
vai criar
fatiga.
uma fadiga enorme. Então, é um bocadinho gerir, lá está, gerir crenças, gerir as expectativas. Por isso, sim, podemos tentar criar algo potenciador, mas tem que ser algo com intensidade e um volume muito controlado. Para quê? Para não criar fadiga e também para conseguir potenciar. Mas é sempre muito. É sempre muito subjetivo. Por acaso, o meu doutoramento foi com potenciação, com o um treino baseado em velocidade, e aquilo que nós percebemos cada vez mais é que a potenciação é altamente individual no tempo, e aquilo que fazemos com o VBT é gerir a fadiga. Portanto, não é isso o fator-chave, ou pelo menos ali não foi. Então, significa que ainda continuamos à procura de como homogeneizar a coisa. Se é que algum dia vamos conseguir. Por isso é só uma suposição, que é vamos tentar potenciar e vamos
Mas, por exemplo,
fazer com que o.
quando falaste, eu é que falei na sessão da especificidade do atleta da posição, mas quando nós, e acá falta-me o GPS, e falei que compraste os clubes, quando eu, por exemplo, esta semana vou jogar contra um clube para cheio de divisão, e na semana a seguir, para um clube está no pequeno primeiro lugar, provavelmente a preparação terá que ser maior, porque se calhar o ritmo competitivo é muito maior, as exigências físicas são muito maiores, mas se calhar nós estamos a manipular. Se calhar uma semana de treino ou de pré-treino, aquilo que for, para que o atleta só naquela semana consiga atingir níveis que serão os esperados de acordo com os dados recolhidos. Isso é benéfico, não é benéfico? Devemos manter o que está mais ou menos idealizado? Ou se calhar faz bem ter aquela input de ter um extra para ter determinado jogo? Não fugindo à pergunta inicial.
Claro, claro. E aí também depende muito do contexto, ou seja, nós pensamos sempre em preparar para o jogo seguinte, mas lá está, essas alterações, acima de tudo, não é muito isso que vai influenciar o nosso trabalho, digamos assim. Ou seja, idealmente nós vamos ter um histórico daquilo que já foi feito e que vem a ser feito. E normalmente os treinadores acabam por ter uma rotina do match day mais um, o mais dois, o menos três, menos dois, menos um. Acabam por ter uma rotina em termos de distribuição de cargas. Isto olhando só na visão de preparação física. E no fundo, o que nós vamos tentar fazer, se houver acesso a GPS, é um controlo de qual é a média dos cinco treinos mais exigentes. Do match day mais um, do match day mais dois, do menos três. Ou seja, nós só usarmos aquele dia como comparação e irmos gerindo dia a dia o que é que aconteceu, por exemplo, hoje que estamos num menos três e vamos comparar isso aos menos três, aos cinco treinos menos três mais exigentes, à média. Ok, está dentro da média, está tudo bem, está fora, que percentagem é que está fora? Será que houve ali algum jogador em que teve, pá, 20, 30% de mais trabalho que o normal? Será que algum teve 20, 30% menos trabalho que o normal? E isto são alertas que é, ok, temos aqui um indicador, agora vamos perceber o que é que está por detrás. E aqui é que a comunicação entre departamentos é fulcral. Pá, vamos conversar com o treinador e perceber, olha, Mister, o Manuel teve aqui de facto hoje muito menos trabalho, notou alguma coisa diferente nele? Ou os exercícios que foram feitos tinham mesmo esse objetivo? Será que houve aqui alguma coisa ou temos algo externo a influenciar? Depois conversar também com o departamento médico, alguma queixa, não houve? Se foi muito mais trabalho, alertar que talvez no treino do dia a seguir vamos gerir aqui um bocadinho e poupá-lo um bocadinho mais, porque sabemos que a fadiga vai-se acumular. Então, mais do que ter esse objetivo, é gerir estas cargas que são distribuídas. E nós, no ginásio, se assim for necessário e tivermos essa possibilidade, fazermos também um trabalho que consiga encaixar-se nisto e fazer essa distribuição.
Cá, fiz isto sendo um podcast também para os guarda-redes e ao cá falaste nas ferramentas que há para retirar os dados, o GPS, por exemplo. Nos guarda-redes, e de acordo com a tua experiência e também estudo, provavelmente será algum, no caso dos guarda-redes, que não vou dizer que tipo de preparação física que se deve fazer, mas tipo de preocupação é com um guarda-redes, nomeadamente, tem que ter no pré-treino, isto é, ou aumentar a potência, ou manutenção da forma, ou corrigir, por exemplo, uma perna mais dominante, menos dominante, o lançar a bola mais longo com um braço ou com o outro, qual é a importância que se deve ter atualmente neste papel exercido sobre os guarda-redes, sobretudo no pré-treino.
Boa, boa. Olhando para guarda-redes, se tivermos GPS, obviamente há indicadores que nós podemos utilizar, nomeadamente as quedas, ou seja, a quantidade de quedas que ele faz. Isto principalmente em treino, já sabemos que num jogo, quanto mais posse de bola houver da equipa adversária, muito provavelmente o nosso guarda-redes será muito mais ativo, então vai ter muito mais quedas. Outro indicador que podemos retirar do GPS do guarda-redes é o tempo que ele leva a levantar-se de uma queda. Portanto, nós podemos perceber, talvez, um indicador de fadiga, se ele está a ser rápido, se não está. Em termos de trabalho de pré-treino, eu tenho também sempre este viés na perspectiva de reduzir o risco de lesão. Então, essencialmente, vou-me focar muito naquilo que são os ombros, ou seja, a região do ombro, daquele complexo articular, e tentar ao máximo potenciar toda aquela região de maneira a que haja um menor risco de lesão nos ombros. Depois, em termos de membros inferiores, sabemos que o guarda-redes provavelmente faz imensos remates. Então, alguma estratégia de aprender a desacelerar a perna, o remate. É uma aceleração da região anterior, mas a região posterior tem que desacelerar. Portanto, tentar treinar essa capacidade de desaceleração também. E depois, claro, obviamente, se conseguirmos potenciar os membros superiores, pensar que grupos musculares estão envolvidos no lançamento e tentar potenciar a potência desses membros.
Diz uma coisa, Rafa, acaba ainda partindo do pressuposto dos guarda-redes. Os guarda-redes, na minha opinião, são os atletas que poderão estar mais propícios a lesões. Aos dedos, aos ombros, à cabeça, aos cotibiais, aos quadríceps, o que for. Até o tendão daqueles cada vez mais começa a acontecer isso. De que forma é que a prevenção é importante para que o atleta possa atingir alta performance, isto é, ele fazer ou aumentar a performance de forma segura e eficaz? Como é que é possível o fazer no pré-treino?
É uma boa questão. E aqui, acima de tudo, acho que eu sou muito, muito apologista do microdosing, ou seja, a microdose. Conseguirmos, de uma forma muito diluída pela semana, dar esse tipo de estímulos. Trabalhar ali a região do Aquiles, e acho que aí os isométricos têm um papel extremamente preponderante, porque conseguimos as mesmas adaptações que os pliométricos. Sem induzir tanta fadiga e tanto stress à estrutura. Por outro lado, infelizmente, talvez seja das posições onde nós conseguimos reduzir o risco de algumas lesões, nomeadamente os dedos, pá, o agarrar a bola e tudo. Por vezes acontece ter ali um remate na mão ou qualquer coisa, ou seja, lesões, digamos, de contacto. Vão acontecer. Nós tivemos a problemática que chegámos a ter dois ou três guarda-redes lesionados, todos eles assim coisas, pá, que é impossível controlar. Um foi agarrar uma bola, partiu o polegar, dentro mesmo intra-articular, uma fratura, pá, impossível de controlarmos isso. Outro foi também num dedo, que foi assegurar uma bola, o avançado deu-lhe um pontapé. Também estalou ali o osso, ou seja, pá, são coisas que estão fora do nosso controlo e que nós aí não temos mesmo hipótese.
Rafa, uma questão que eu já coloquei, e pronto, conheço, que é o Grimaldini, que eu fui na altura, é uma questão polémica, que é a divisão do microciclo. Isto é minha, não vou dizer que é a minha perspectiva e uma forma de questionar. Os microciclos atualmente estão partidos de uma determinada forma, não é? Seguindo o padrão de menos 1, menos 2, menos 3. Acreditas, se calhar, o mais breve possível, o microciclo vai passar a alterar? Isto é, se calhar o que está estipulado à quarta-feira sem força, provavelmente passará a ser a sexta-feira, o que é resistência passará à segunda, o que se calhar atualmente a preocupação de existe que os atletas há 2 dias de jogos não têm que ter quase impacto nenhum ou muito reduzido. Acreditas que isso está a ser alterado ou não?
Mas quando me dizes essa questão da força, não é? A força, a resistência, refere-se-te a questões de trabalho de campo, técnico ou tático, ou a questões de
De campo.
campo? Não sei, não me parece que vá alterar muito, porque de facto, ou seja, normalmente quando se fala em trabalho de força, fala-se em jogos reduzidos, ou seja, há mais acelerações e desacelerações, ou seja, é mais tensão muscular acumulada. Quando se fala em trabalho de resistência, fala-se em campo mais aberto, mais longo. Por isso, não me parece que vá alterar,
E só
porque
te vou dar um
também os
exemplo.
jogadores.
Vou dar um exemplo. À sexta-feira, por norma, que seja a véspera de jogo, os atletas fazem os meinhos. E normalmente os meinhos contra realizados que poucas vezes são em baixa intensidade. Até porque os atletas, mesmo naqueles meios, mesmo sendo lúdicos, são uma intensidade muito alta. Até que grande parte das vezes levam um extremo, se calhar comparativo a um treino de quarta-feira de força. Eu só queria enquadrar um bocado isso, porque é. Se os meios são aplicados, que é espaço reduzido de alta intensidade, porque é que, tanto para os treinadores, ou eles utilizam que os meios também devem ser aplicados à sexta-feira? E muitas vezes nós esquecemos, se calhar um meio de sexta-feira tem maior intensidade, maior impacto do que o de quarta-feira. Embora o de quarta-feira tenha objetivos diferentes, logicamente. Era mais nesse sentido perceber se até que ponto não vai ter que haver uma medição de alteração de. Não vou dizer de passar à quarta-feira o treino de força para sexta-feira, logicamente, mas o treino de força, de uma forma mais diminuída, ele está introduzido a bem embaixo do jogo.
Claro que sim. Ou seja, vendo da perspectiva física, o meinho, sem dúvida, que está relacionado com isso. Agora, eu acho que nesses momentos estão a olhar mais a uma perspectiva lúdica e, se calhar, retirar a tensão do jogo, retirar ali um bocadinho o stress psicológico. Acima de tudo, tudo vai depender da dose. Se calhar, esses meinhos à sexta são feitos durante muito pouco tempo, então o impacto que vai ter não será tão grande. Mas claro, isso pode-se considerar principalmente se estivermos a ver que, por medidas de wellness no dia de jogo, os jogadores estão a responder valores baixos relativamente à fadiga, ao cansaço, a dores musculares. Acho que isso pode ser repensado. Claro que sim, mas lá está, mais uma vez, isso vai depender muito da abertura que o treinador tem, da relação que há entre toda a equipa técnica, e eu acredito que cada vez mais possa haver abertura, mas acima de tudo, da nossa parte, nós temos que saber introduzir-nos, ou seja, temos que nos saber apresentar, temos que entender que acima de tudo não é tudo analítico que tem que ser feito. O jogador está ali para jogar futebol, até o próprio jogador quer é jogar futebol, portanto, é um bocadinho. Aí depende da gestão de cada equipa, se irá mudar muito ou não. Se calhar, nessa perspectiva, talvez. Acho que vai começar a haver cada vez mais abertura, como a preparação física ganha cada vez mais ímpeto e mais poder, entre aspas, mas mais relevância, acho que sim. E principalmente a malta mais jovem, com mais sangue novo, vai dar mais o braço a torcer relativamente a isso, acredito que sim.
Rafael, eu muito recentemente tive uma palestra em que falaram da passagem da informação para a ação. Eu queria perceber, e constatando isto, é a partir do momento que é uma área que eu sei que tu dominas, em que o atleta toma uma decisão, imagina no remate ou a defender, quanto tempo é que demora essa informação a passar para que o atleta decida? Ou como é que ela é feita? Que condicionantes é que existem? O atleta tem que estar fisicamente preparado para que essa passagem de informação seja o mais rápido possível, ou isso já está pré-determinado para que aconteça, ou se é possível melhorar ou não. Eu estou falando de uma área que não sei, que é explorada.
É uma área que eu acho que é extremamente interessante, a parte da tomada de decisão, ou seja, nós temos duas perspectivas. Uma delas é que é possível melhorar, a outra delas é que realmente aquilo é inato e que já está, que é adquirido pela pessoa, ou seja, digamos que é o, ou seja, o talento. Agora, em termos físicos, eu acredito que pode afetar, porque se eu me encontro com mais fadiga, obviamente isto vai afetar a minha tomada de decisão e tudo vai acontecer de forma ligeiramente mais lenta. Então, a preparação física afeta nesse sentido, que é o ficar mais lento. A rapidez, por sua vez, nós temos aqui algumas coisas que são importantes e eu tenho sempre presente na minha cabeça que é: será que eu melhoro isto? Por exemplo, se virmos o Messi a jogar, e alguns jogadores também, nós vemos que eles, quando estão parados, estão sempre à procura de informação. Ou seja, jogadas do Messi em que nós vemos que ele está parado, a bola está próxima e ele começa a olhar para as costas e começa a perceber onde é que estão os colegas de equipa. Então ele, no fundo, está a retirar informação para quando recebe a bola tomar a decisão com base nisso, com base em informação que ele percepciona. E nós vemos que nem todos têm a capacidade disso. Agora, será que é treinável? Acho que é a pergunta para 1 milhão de euros.
Por exemplo,
Se o for.
os próprios exercícios que se cria, o de fintar, o de cair, obviamente nós estamos a tentar manipular uma ação, não é? Uma ação técnica. Mas muitas vezes não, grande parte das vezes ela não é aproximada ao jogo, porque aquilo que o atleta faz no treino, no jogo, é completamente o contrário, é o oposto àquilo que é realizado. E essa informação muitas vezes ela não coincide com aquilo que o atleta capacita e visualiza, não é?
Claro. E lá está, eu acredito que se ela for treinável, será treinável em contexto de jogo, mas com caos. Ou seja, não pode ser aquele exercício fechado em que vão 3 para 2 e que temos ali muitas limitações. Terá que ser, por exemplo, na questão dos jogos reduzidos, impor algumas limitações, talvez de número de toques na bola, em que obriga a que eles estejam sempre atentos a perceber para onde é que podem passar, mas lá está, eu acho que estas componentes é que sim, serão muito mais trabalho do treinador, da perspectiva técnica ou tática, e que já fogem um bocadinho àquilo que é a nossa intervenção. Então aí, lá está, acho que é um terreno muito cinzento. Não sabemos bem se dá para melhorar, se não dá. Mas eu acho que ia dar para melhorar, tem que haver caos. Não dá para ser num ambiente controlado, em que ele não tem qualquer tipo de
Ou
pressão
seja,
de tempo comparativamente a um jogo para tomar a decisão. Tem que ser caos. E ele tem que ir adquirindo isso.
Rafa, para finalizar, uma pergunta sobre os instrumentos que atualmente são usados na preparação física e na recolha de dados e de que forma que essa própria recolha de dados ela é objetiva e podemos, a partir da interpretação dos dados, perceber que há a possibilidade ou não de melhorar aquele atleta.
Hoje em dia já há imensas ferramentas, desde o GPS, dinamómetros, plataformas de forças, o próprio VBT. Ou seja, nós fisicamente conseguimos retirar imensos dados. E aquilo que eu mais digo é: se nós queremos espremer o sumo de uma laranja, vamos tentar espremer até à última gota. Portanto, num contexto coletivo, é muito difícil conseguir retirar dados individuais. Portanto, a escolher. Vamos ter que escolher aquilo que nos deu o máximo de informação possível para depois conseguirmos trabalhar. Porque se fizermos uma bateria de 20 testes, aí eu duvido que se consiga trabalhar esses 20 testes. Falando na realidade portuguesa, obviamente lá está. Se for uma realidade tipo Real Madrid, vamos ter equipas para isso mesmo e fazer trabalhos muito mais individuais. Depois o que podemos fazer é individualizar alguns jogadores. No caso de formação, nós sabemos os potenciais que o clube quer apostar. Então podemos tentar individualizar um bocadinho nesses. E depois há uma forma de avaliação que é algo que eu também tenho estudado um pouco, baseado um bocadinho naquilo que são os sistemas complexos, que é estudar o caos, ou seja, analisar o caos. O problema disto é que tem que ser uma avaliação individual. E é bastante trabalhoso. Portanto, mais uma vez, servirá para um contexto privado em que trabalho de forma individual, ou então servirá para aqueles jogadores referenciados, que até chegámos a fazer isso no Famalicão. Houveram ali dois jogadores referenciados que fiz essa análise e desenvolvi um trabalho direcionado a isso mesmo.
Isso implicou, pois, a melhoria deles ao longo da época? Significou melhoria?
É assim, sou sempre suspeito para falar, não é? Mas
Mas
em
também
termos.
os dados depois também não mentem, não é?
Exatamente. Perante aquilo que avaliámos, notámos melhorias. Sim. Algumas expressões em campo foram melhorando. Nomeadamente também queixas em termos de Aquiles, em termos de joelho, foram desaparecendo. Se teve ou não a ver com aquela intervenção, eu quero acreditar que sim, não é? O meu próprio ego quer acreditar que sim, mas lá está, não sei e não sou egoísta a esse ponto de dizer que sim, fui eu. Não, obviamente foi o trabalho de uma equipa, foi desenvolvido. Se houvesse mais disponibilidade por parte dos jogadores, facilitaria muito o nosso trabalho. Alguns jogadores são mais fáceis que outros, mas notamos sim uma melhoria, felizmente.
Rafa, o nosso podcast está finalizado. Queremos mais agradecer esta pequena conversa que tivemos e acho que certamente nós teremos que ter uma nova sessão, porque acho que a gente vai ficar com algumas dúvidas. Eu também fiquei com algumas dúvidas e também queria colocar mais questões. Mas, Rafa, obrigado por esta partilha sobre a área da preparação física, a forma como nós podemos retirar os dados para aplicar aos atletas. E, Rafa, mais uma vez, obrigado.
Obrigado eu, Tiago, e mais uma vez, muitos parabéns pelo trabalho que estás a desenvolver e pá, continuar com isso, força nisso.
Muito obrigado. Fiquem atentos ao próximo podcast com o nosso convidado Rafael Peixoto. Obrigado e até logo.
Obrigado por nos ouvirem e até ao próximo podcast Defende os Teus Sonhos com Tiago Turcato.